בעזרת השם, דף עין, תתות ג'עבודה זרה, עולה פסום, בבין זו נבודה ושלום עליכם. סתמוס דף סמך תת, עמוד בית, נא פנות שמה לינה, אמר רבה דיסי רבה. קונצ'ינון דס עשו תודו וין ודו גוי. אמר רבה, זונה עובדת כוכבים, וישראל מסובין אצלה. חם רשאי, פה רבה, עשיתי עם הפרוסטיטוט הגויה, איתן ז'ודאוס כי פקם כואלה, O vinho dos judeus continua permitido. O vinho continua kasher. Explica Rava. Nem de takivleu itzra da verá, itzra de enesser lo takivleu. O que a gente sabe é que esses judeus caem na tentação de pecar com essa prostituta goiá. Isso a gente sabe. Mas, não por isso a gente vai suspeitar que eles também estão pecando o pecado de enesser o vinho do goi. Então, a gente sabe que eles caíram na tentação de relações proibidas, não por isso vamos suspeitar do vinho que eles têm. Não vamos suspeitar que eles vão deixar algum goi mexer no vinho deles, ou beber o vinho deles. Então o vinho deles continua kasher. Zona israelit, ve'ovdei kochavim mesubin, o caso oposto, uma prostituta judia, e tem goim que fazem a relação com ela, hamra asur, o vinho dessa prostituta judia é proibido. Por quê? Maita, mahuir, vezila, alaio, batraio, grira. Uma vez que esses goim, eles desprezam essa prostituta judia, então para agradar eles, ela deixa eles beberem o vinho dela, se servirem e mexerem com o vinho dela. Então o vinho dela não é mais kasher. Suspeitamos que os goim encostaram. Continua. Hau beita de ava, yativ beihamra de Israel. Tinha uma casa com vinho kasher do judeu. Al ovet kochavim, achta ledasha beapen. Vava pisa bedasha. Entrou um goi nessa casa, fechou a porta e ficou lá com o vinho. Tinha uma rachadura na porta. Por essa rachadura a gente consegue ver alguma coisa que acontece dentro desse recinto. Está com o ovet kochavim de kai benidare. Abriram essa porta e viram o goi entre os barris de vinho do judeu. Amarava Kodra de Bizashari, da Egisa Vegisa Asur. Farava, realmente suspeitamos que o goi entrou nesse recinto para beber o vinho, ou mexer no vinho para idolatria. Então, Farava, o vinho que a gente consegue ver pela rachadura é permitido. O goi não vai mexer nesse vinho porque ele tem receio de ser visto do lado de fora, através desse buraco na porta. Mas o vinho dos lados, locais que a gente não consegue ver através da rachadura, são barris de vinho proibido, porque suspeitamos que o goi mexeu nesses barris. Outro caso. O Câmara de Israel da Aveat e Bebeita. Tinha uma casa com vinho do judeu. Devadai Israel Be'elioná, Ve'ovet Kochavim Batachtuná. Então, essa casa tinha dois andares. O judeu morava no andar de cima, um goi no andar de baixo. O vinho do judeu estava no andar de baixo, o andar do goi. Mas o judeu consegue ver o seu vinho pelo andar de cima. Digamos que tem um buraco lá entre os andares. Então o vinho do judeu é kashê. O goi tem receio de mexer no vinho porque ele não quer ser visto pelo judeu. O judeu consegue ver pelo andar de cima. E para entrar na casa, o judeu podia entrar por fora, tinha uma escada para ele entrar no andar de cima. Então o goi não sabe se o judeu está em casa ou não, ou vai entrar agora ou não. O goi não vai mexer no vinho. Porém, chama o caltigre anaf que cadimata o kochavim machta ledasha beapé. Eles escutaram uma briga na rua, eles saíram da casa. E o goi se antecipou e voltou para o andar dele, o térreo. A questão é, será que suspeitamos que o goi mexeu no vinho do judeu nesse momento? Amarava, diz Rava, Hamrashari, o vinho continua permitido. Por quê? Meimaramar, kiri de kadim matai ana, kadim vata iser beate berana vekakazeli. O goi tem receio de mexer no vinho? Fala Rava, o goi vai pensar, assim como eu entrei na casa, talvez o judeu também correu e subiu no andar dele. Se eu vou mexer no vinho, pode ser que justamente nesse momento o judeu vai me ver pelo buraco entre os andares, que eu estou mexendo no vinho, então falava, o vinho é permitido, o goi tem receio de mexer. O goi não vai mexer, você vai ser visto pelo judeu, pode ser denunciado para as autoridades como um ladrão, etc. Raul Spisa da Aveyat e Behamra de Israel. Tinha uma pousada com vinho do judeu. está que rovet kohavim da aviativ beidane. Encontraram um goi no meio dos barris do judeu, nessa pousada. Amarava imitvas alav que ganav shari veilo asir. Falava, se esse goi, ele tem medo das autoridades, tem medo de ser denunciado como um ladrão, o vinho é permitido. O goi tem receio de mexer no vinho do judeu, não quer ser condenado como um ladrão. Mas se o goi é um goi poderoso, que não tem medo das autoridades, então suspeitamos que ele mexeu no vinho, porque ele não tem o que temer. Ele é uma pessoa poderosa, então suspeitamos que ele mexeu no vinho, e o vinho é proibido. Depende quem é esse goi, se ele é poderoso ou não. Continuamos. Tinha uma casa com vinho do judeu. Encontraram um goi junto com os barris de vinho. Não sabemos se ele mexeu no vinho ou não. Amarava disse Rava. E Iklelishtamuti Hamrasir. Veilou Hamrasir. Falava, se esse goi tem alguma explicação boa, o que ele estava fazendo entre os barris? Então suspeitamos que ele mexeu no vinho. Se ele vai ser denunciado para as autoridades como ladrão, ele vai ter uma boa explicação o que ele estava fazendo lá. Mas se ele não tem como se explicar para as autoridades, ele não tem nenhuma desculpa boa, então ele não é suspeito de mexer no vinho, ele tem medo de ser condenado nas autoridades, no tribunal, como um ladrão. Meitei pergunta a Ninala Pundak, exatamente esse caso fala a Braita. O goi ficou sozinho num recinto com o vinho do judeu, o chamado Shmor. Ou se o judeu falou para o goi tomar conta do vinho, e o judeu vai demorar para voltar, Assur, o vinho é proibido, suspeitamos que o goi mexeu no vinho. Então, my love, a folgatelitne de Istamuti. A Breta não diferenciou. A Breta disse que se o goi ficou sozinho no recinto com o vinho é proibido, suspeitamos que ele mexeu no vinho. Parece que não faz a mínima diferença se o goi tem uma explicação que ele estava fazendo lá ou não. Se ele tem uma desculpa ou não. E Rava diferenciou, malô, não deu uma prova contra Rava, deita ele estamute. O caso da Braita é que o goi tem uma desculpa boa o que ele estava fazendo lá, por isso ele é suspeito de mexer no vinho, porque ele está se apoiando nessa desculpa para se defender das autoridades. Então, se ele tem uma desculpa boa, ele é suspeito de mexer no vinho, senão não. Como Rava disse. Raul Israel, eu vejo que o Ravim dava o Yativi e Vekashatu Hamra. Um judeu e um goi estavam bebendo vinho juntos. O judeu bebendo vinho kasher, o goi bebendo vinho dele. Shema Israel Kaltzluye Beiknista. O judeu, ele escutou o barulho da reza na sinagoga. Kande Azar, ele levantou e foi para a sinagoga rezar. E deixou o seu vinho lá com o goi. Amarava, Hamashari farava o vinho, continua kasher, continua permitido. Meimaramar, Hashta, Mitka, Nerechabre. O goi não vai mexer no vinho, falava, porque o goi vai pensar, talvez o judeu vai se lembrar do vinho que ele deixou comigo e vai voltar logo, vai aparecer de surpresa. Então o goi não vai mexer no vinho porque ele não quer ser pego no flagra. Continua. Então um judeu tinha vinho no barco e o judeu e o goi que estavam lá no barco estacionaram o barco no porto. E era a véspera de Shabbat. Shamai Serkal Shipure de Beishimshi. O judeu escutou o toque do shofar da entrada do Shabbat. Nafak Ve'azar, ele foi embora. Foi para a cidade, deixou o vinho no barco com o goi. Amarava disse Rava. Hamra Shari, o vinho continua kasher. Não suspeitamos que o goi mexeu no vinho. Por quê? O goi vai dizer que o judeu vai se lembrar do vinho dele e vai voltar logo, vai aparecer de surpresa aqui. Então o goi não vai mexer no vinho. Vem mexer no Shabbat, tá? Se você for me dizer que o goi vai mexer no vinho, porque o goi vai dizer, o judeu não vai subir no barco no Shabbat, é proibido subir num barco no Shabbat. Então talvez o goi fica confiante que ele pode mexer no vinho e o judeu não vai subir no barco. Fala Rava que não. Hamar li isur giura que a vina baramiutan amrina neudai lomenadre shabata. Disse Rava que ele escutou de isur giura um convertido. Isur giura disse para Rava que quando ele era goi, ele e os outros goim diziam que os judeus não cumprem o Shabbat quando isso envolve um prejuízo financeiro. É assim que os goim pensam. Os goim diziam, se os judeus cumprem Shabbat, mesmo que isso envolve um prejuízo financeiro, então por que a gente não encontra no recinto público bolsos com dinheiro? O judeu se esqueceu de tirar o bolso de dinheiro dele antes do Shabbat e saiu na rua carregando o bolso de dinheiro. É proibido carregar na rua no Shabbat? Falaram, então os goim, por que a gente não encontra bolsos de dinheiro na rua? O judeu que está andando na rua carregando o bolso tem que jogar o bolso fora. Por que a gente não encontra? Então falaram os goim, a gente vê daqui que os judeus não cumprem Shabbat se isso envolve prejuízo de dinheiro. Virou Yadana. E falou isso o Giura, que não sabia da lei. Antes da conversão dele, não sabia de Svira lá que era Bitzhak, a lei é como era Bitzhak. Da Mara Bitzhak, a Motze quis, Beshabat, Morihu, Pachot, Pachot, Neyabamot. Falou a Bitzhak, a pessoa não tem que deixar o bolso de dinheiro na rua. Ele pode carregar o bolso andando menos do que 4 amot a cada vez. A proibição de carregar na rua é carregar 4 amot, 2 metros. A pessoa pode carregar, por exemplo, 1,5 metro, parar, carregar mais 1,5 metro, parar até chegar na casa dele. Ele não carregou 2 metros na rua porque ele foi parando. Portanto, não se encontra bolsos de dinheiro na rua no Shabbat, porque a lei é como Rabi Yitzhak falou isso em Giura. Mas o que a gente vê daqui é que os goim acham que os judeus não cumprem Shabbat se isso envolve perda de dinheiro. Então, o goi estava no barco com o vinho do judeu. O goi vai dizer que o judeu vai subir no barco, mesmo que não pode subir no barco no Shabbat, mas isso envolve um prejuízo financeiro se o vinho do judeu se proibir para ele, se o goi mexer no vinho. Então, o judeu se afastou do barco porque começou o Shabbat, mas o goi não vai mexer no vinho porque suspeita que o judeu vai aparecer de surpresa lá no barco para ver o que acontece com o vinho dele, para que o goi não mexa e o vinho não se proíba. Então o goi não vai mexer, porque não quer ser pego no flagra pelo judeu. Por isso disse Rava que o vinho continua kasher. Continua. Tinha um leão solto no local de produção de vinho. Chamou o vetku ravim, tasha benidane. O goi escutou o leão, fugiu, entrou na adega de vinho kasher do judeu, se escondeu lá. Amarava de Sirava, Hamra Shari, de Sirava, o vinho continua caché. Por quê? Memaramar, que é Rideta Shinaana, Itchanami Sel Achorai, Vikahazeri. O goi não vai mexer no vinho do judeu. Porque o goi vai dizer, assim como eu me escondi aqui por causa desse leão, talvez algum judeu se escondeu aqui também por causa do leão. Talvez um judeu está me vendo agora. Então o goi não vai mexer no vinho para não ser denunciado como ladrão. Conta que a Gemara que tinham ladrões que invadiram a cidade de Pumbedita. O Patru Ravita Tuva abriram vários barris de vinho dos judeus. Amarava Hamrashari. Disse Rava, o vinho continua permitido. Por quê? Maitama. Ruba Ganve Israelino. Falava que em Pumbedita a maioria dos ladrões são judeus. Então, se alguém encostou nesse vinho, provavelmente foi um judeu que encostou. Um ladrão judeu. Então, o vinho não se proibiu. Rabaúv da Benardai. Conta que agora que aconteceu na cidade de Naarda, a mesma coisa. Ladrões invadiram a cidade, abriram barris de vinho. Damar Shmuel Hamrasha. Diz Shmuel, o vinho continua a kasher. Pergunta para Keman, como qual opinião vai Shmuel? Na cidade de Naarda, não tinha a maioria de ladrões judeus. Era meio-meio, digamos. Existe uma dúvida se o ladrão que mexeu no vinho, se mexeu, era judeu ou não. Por que Shmuel disse que o vinho continua caché? Então deve ser que Shmuel vai como Rabi Eliezer, da massa fek beataor. O que disse Rabi Eliezer? Ele trafa lá mishnah. Nichnas labika, beimot et yeshamim. Vetumah besade plonit. Namar alakti makom alas, ven yodei nichnas ilot asade. Im lo nichnasti. Seguinte situação. A pessoa estava andando numa planície de campos. Um dos campos era completamente impuro. Digamos que tinham falecidos enterrados lá pelo campo inteiro. A pessoa que entra nesse campo se impurifica na hora. A pessoa passou por essa planície e diz que não sabe se entrou nesse campo impuro ou não. Qual é a lei? Rabbi Eliezer omer safek biataon, safek magatame. Disse Rabbi Eliezer, se a pessoa está na dúvida se ele entrou no campo impuro ou não, é uma situação mais leve. Na dúvida, consideramos que não se impurificou. E a fonte disso se aprende no tratado de Sotá de Psukim. Essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Porém, se a pessoa entrou num recinto que tinha algo impuro lá, ele está na dúvida se ele encostou nessa algo impuro ou não, fala a mesma situação mais grave, e na dúvida ele é considerado sim impuro. Então, se a pessoa está na dúvida se ele entrou no recinto impuro ou não, fala a beleza, e na dúvida ele é considerado puro. Sugere que a Gemara Kishman vai como a beleza. No caso dos ladrões de Nárnia, pode ser que o ladrão era judeu, pode ser que era goi. Então é como uma situação que a pessoa está na dúvida se ele entrou num campo impuro ou não. Ishmael diz que o vinho continua kasher, deve ser que Ishmael vai com o Rabbi Eliezer. Malô, não tem nenhuma prova que Ishmael vai com o Rabbi Eliezer. Shane Atam, Kevandeika de Patri, Lishuma Monava, Lesfex Feika. Não tem nenhuma prova. Porque o caso de Rabbi Eliezer é uma dúvida só. A pessoa tem uma dúvida se ele entrou no campo impuro ou não. Disse Rabbi Eliezer, facilitamos a lei. Pode ser que Ishmael não sustenta assim. Nesse caso dos ladrões, temos duas dúvidas. Temos Sfeika. Uma dúvida é, talvez o ladrão era judeu, talvez o ladrão era goi. Mesmo se o ladrão for goi, pode ser que o ladrão encostou no vinho, pode ser que nem estava interessado no vinho. Pode ser que ele abriu o barril para ver se tinha dinheiro escondido lá. Então temos uma dúvida sobre outra dúvida. 50% de chance que o ladrão era judeu e o vinho não se proibiu. 50% de chance que o ladrão era goi. Mesmo se for goi, pode ser que ele encostou no vinho. 25% de chances. Pode ser que ele nem estava interessado no vinho, pode ser que ele queria o dinheiro que ele achava que tinha lá. Então só tem 25% de chances que o ladrão era goi e encostou no vinho. Por isso o Shmuel disse que provavelmente o vinho continua kasher, o vinho continua kasher. Viramos a página. Hariri Vita Deishtakach Deava Beidane. Encontraram uma menina goiá entre barris de vinho do judeu. Vavad Nakita Ufia Beida. E ela tinha espuma de vinho nas mãos dela. Quando o vinho fermenta, produz essa espuma. Amarava Kabrashad. Farava, o vinho continua a kasher. Não suspeitamos que a menina mexeu no vinho de dentro do barril. Eimar magua de chavita, megava de chavita shakat, rafagav de leikatu, eimar itramu itramela. Fara, provavelmente, tinha espuma que estava saindo para fora do barril, e essa menina pegou essa espuma de fora do barril. Provavelmente isso que aconteceu. Então, fara, não temos suficiente motivo para proibir o vinho de dentro do barril. Não temos base para dizer que ela mexeu no vinho de dentro, e sim na espuma que saiu para fora. Mesmo que agora não tenha nenhuma espuma fora do barril, farava, pode acontecer que saiu antes e ela tirou toda a espuma. E essa espuma que ela tem na mão, não temos suficiente motivo para proibir o vinho do barril. Mais um caso. A Upur Musa de Salik de Nárnia. Um exército entrou na cidade de Nárnia. Patru Havita Tuv e abriram vários barris de vinho. Kedar Avdimi, Amar Uvda Ava Kamedra Belazar Veshara. Quando veio o Ravdim para a Babilônia, ele disse que aconteceu uma situação parecida na terra de Israel. E Rabi Elazar disse que o vinho continua permitido. Porém, disse Ravdim, Veloedana e Mishun de Savala que Rabi Eliezer da Masafik Beataor. Fala Ravdim, eu não sei exatamente qual é o motivo da opinião de Rabi Elazar. Talvez ele vai como Rabi Eliezer. Como a gente viu antes, se a pessoa está na dúvida se ele entrou num campo impuro ou não, facilitamos a lei para ele. Fala Rabi Eliezer, talvez por isso Rabi Eliezer disse que o vinho continua kasher, na dúvida. E Mishum de Savaruba de Asri Beade por Musa e Estrelino. Ou talvez o motivo de Rabi Eliezer é outro. Talvez Rabi Eliezer sustentava que a maioria desse exército era composto por judeus. Então, mesmo que mexeram no vinho, provavelmente foram judeus que mexeram. Pergunta: Yahi Haisa Fek Bia Safek Magal. Se Rabi Elazar sustentava que a maioria desse exército era de goi, como é que Ravdim pode dizer que esse caso é como o caso de Rabi Eliezer, Safek Biah?
se a pessoa está na dúvida se ele entrou no campo impuro ou não. Nesse caso, a suspeita é se o goi, soldado, mexeu no vinho ou não mexeu no vinho. Essa fake magá. Vimos hoje, conforme a beleza, se a pessoa entra num local que tem algo impuro lá, ele está na dúvida se ele mexeu ou não mexeu nesse algo impuro, na dúvida dificultamos a lei para ele, consideramos ele impuro. Aqui também, se a beleza suspeita que o soldado é goi, a dúvida é se o goi encostou no vinho ou não encostou no vinho. Não é como o safek biá, é como o safek magá. Falando aqui não. Kiva de mafte retuva, eima adad de mamona patro, porque safek biá dame. Nesse caso, os soldados abriram muito mais barris do que eles precisavam para beber. Então, falando de Lazar, eles abriram muito, tantos barris porque eles estavam procurando dinheiro. Então, quando um goi abriu um barril, pode ser que nem estava interessado no vinho. Pode ser que ele era um dos soldados que estava procurando dinheiro. Então, não há dúvida simplesmente se ele encostou no vinho ou não. A dúvida é se ele entrou, estava numa situação de encostar no vinho ou não. É como uma dúvida se a pessoa entrou no campo impuro ou não. Aqui também é uma dúvida se, se o soldado estava interessado no vinho ou estava interessado no dinheiro, uma situação mais leve. Não é como um goi que estava interessado no vinho e a dúvida é se ele encostou ou não, o que seria essa fek magá, que na beleza dificulta a lei. Nesse caso, que é uma dúvida sobre o interesse do soldado, se ele queria dinheiro ou queria vinho, é uma situação mais leve, como a dúvida se a pessoa entrou no campo impuro ou não. Então, talvez por isso o Rabi Elazar facilitou a lei, porque isso não é como o Rabi Elazar. Ou disse Rabi Dimi, talvez o motivo de Rabi Elazar é outro. Talvez Rabi Elazar avaliava que a maioria dos soldados eram judeus. Então, provavelmente foi um judeu que encostou se isso aconteceu. Mais um caso. Haime Suvita, demastra la clida leoved kuhavi. Uma judia tinha uma loja de vinho. E ela entregou a chave da loja para uma goiá vigiar. A questão é o que acontece com o vinho da loja. Amara Bitzak Amara Belazar, Uvda Hava Ben Midrasha, Vamru, Lomastrela Ela Shmirat Mafteach Bilva. Fala o sábio, a judia dona da loja não deu o vinho para Goiá tomar conta. Ela deu a chave da loja para Goiá tomar conta. Não suspeitamos que a Goiá foi além e pegou a chave, abriu a loja e mexeu no vinho. Já é demais. Não suspeitamos disso. Então o vinho continua a cachê. Amarabai Anana Metalina fala bem também se vê assim da Mishnah. Amosem Aftechod la Amaret Sarotav Teorot. Um caso paralelo. Tinha um haver é um sábio, que ele respeita as leis de pureza e impureza, então ele mantinha os alimentos dele puros, chamado de haver. Vamos chamar ele de um sábio. O sábio tinha um armazém com alimentos dele puros. Ele deu a chave desse armazém para um Amaretz tomar conta. O Amaretz é uma pessoa que não sabe das leis e estava impuro. Fala a Mishnah, os alimentos do haver, do sábio no armazém, continuam puros. Porque o sábio deu a chave do armazém para que o Amaretz tome conta. Então, não suspeitamos que o Amaretz foi além, pegou a chave, abriu o armazém e mexeu nos alimentos do sábio, puro. Então, não suspeitamos disso, os alimentos do sábio no armazém continuam puros. Fala, bai. Se a gente não suspeita que o Amaretz vai pegar a chave e mexer nos alimentos do sábio, a gente vai suspeitar da Goiá, que vai abrir a loja e mexer no vinho da judia? Claro que não. Assim disse Abai. Pergunta, analisando isso. Lembra de Tarot Alim e Meiaineser? Você quer me dizer que suspeitamos mais de um Amaretz do que de um Goi? Abai disse... No caso do Amaretz, suspeitamos mais. Mesmo assim, não suspeitamos que ele vai pegar a chave e abrir o armazém e mexer nos alimentos do sábio. Então, muito mais, no caso da Goiá, que suspeitamos dela menos do que o Amaretz, que não vamos suspeitar que ele vai pegar a chave, abrir a loja de vinho e mexer no vinho. Parece, do que diz Abaye, que ele suspeita mais de um judeu que não sabe das leis do que de um goi. Mas, realmente... dentro, como foi ensinado, Hatzer She Hilka Bemesifas. Um sábio, Javé, era sócio de um Amares na posse de um pátio. Eles tinham um pátio em sociedade e dividiram o pátio, digamos, metade e metade com uma cerca. Então, um lado do pátio pertence ao sábio puro, outro lado pertence ao Amares, que estava impuro. Falarav, os alimentos que o sábio deixa no, na parte do pátio dele, que estavam puros, são considerados impuros agora. Porque suspeitamos que o Amares foi lá e encostou nos alimentos do sábio. O Beobet Kuchavim menos sei aí nessa, porém disse Rav, esse ali no caso do Amares, o judeu que não sabe das leis, é suspeito de ir lá e mexer nos alimentos do Javé. Mas se o caso é outro, tem um judeu e um goi, sócios na posse de um pátio, e o judeu deixou vinho na parte do pátio que refere a ele, não suspeitamos que o goi vem lá mexer no vinho do judeu. Então se vê de Rav que um judeu que não sabe das leis é mais suspeito de mexer em algo que não refere a ele do que um goi. Rabbi Yochanan discute com Rav e diz que não. Nem um goi é suspeito de mexer no vinho, na parte do pátio que não refere a ele, nem o Amares. O Amares não é suspeito de ir na parte do pátio que refere ao sábio e mexer nos alimentos dele. E Rav diz que no caso do Amares, sim, suspeitamos. Meite pergunta agora. Haplimit el Haver ve'achitzonah shel Amares. Tinham dois pátios, um dentro do outro. Tinha um pátio interno no meio e tinha um pátio externo em volta. O pátio interno pertence ao sábio puro. O pátio externo pertence ao Amaretz, que estava impuro. Fala, Braita. Oto haver shoteach sham perot, o maniach sham kelim, vavishado shel Amaretz magat lesham. Fala, Braita. O sábio, dono do pátio interno, pode deixar lá comidas puras, utensílios puros, e não tem que suspeitar que o Amaretz vai encostar. Isso não é como Rav. Kasha le Rav. Rav diz que suspeitamos que o Amaretz vai encostar nos alimentos do sábio. Fala, Breda, que não. Namarlach Rav, disse Rav, respondendo. Shani Atu, Shani Tfas, Lav Kiganav. Fala, tem uma diferença entre os dois casos. Nesse caso do pátio interno e pátio externo, os dois pátios estão bem demarcados. O Amaretz não tem nenhuma desculpa, nenhuma explicação o que ele faz no recinto do sábio. Ele não tem nenhuma desculpa. Se vão pegar ele lá, ele vai ser condenado como um ladrão. Então ele tem medo disso. Portanto, ele não vai mexer. Rav concorda nesse caso. O caso de antes era um pátio só, que o sábio e o Amaretz são sócios na posse. Esse pátio foi dividido com uma cerca. O Amaretz, mesmo que está no lado do pátio que refere ao sábio, tem uma desculpa. Ele pode falar que ele medindo melhor o pátio para ver que a cerca realmente está na metade, que a divisão foi realmente justa. Ele tem essa desculpa. Então, mesmo que ele for pego no flagra, na parte do pátio que refere ao sábio, ele tem uma explicação. Ele vai dizer que não é ladrão, ele estava conferindo que a divisão foi justa. Então, fala, nesse caso, suspeitamos que a Maris vai mexer nos alimentos do sábio, porque ele pode se apoiar nessa desculpa. Já no caso do pátio interno e pátio externo, estão bem demarcados. Ele não tem uma desculpa. Por isso, não suspeitamos nesse caso da Braita que o Amaretz vai interferir no que está no pátio do sábio. Tashma uma outra prova. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel. Gagosh el Haver lemala mi gagosh el Amaretz. Um outro caso. Um sábio tinha um telhado e o Amaretz tinha um telhado vizinho. O telhado do sábio era mais alto no caso. O teu haver shoteach sham perot, o maniach sham kelim, o bilvad shelotei yado shel Amaretz magad lesham. Disse Rabban Shimon ben Gamliel, o sábio do telhado de cima pode colocar alimentos lá, colocar utensílios lá. Não suspeitamos que o Amaretz vai subir no telhado do sábio. Mas, se o sábio deixou alimentos ou utensílios próximos à extremidade do telhado dele, sendo que o Amaretz consegue alcançar, Hamaretz estando no telhado dele, no telhado de baixo, consegue alcançar os alimentos que estão na extremidade do telhado de cima, o telhado do sábio, suspeitamos que ele vai encostar. Então, se o sábio fez isso, tem que considerar que esses alimentos, esses utensílios que estão na extremidade, se impurificaram. Conforme a mancha, suspeitamos que a Hamaretz vai ficar de pé no telhado dele, estender a mão para o telhado do sábio e vai encostar lá. Kashi Rabi Yohanan, isso vai contra Rabi Yohanan. Rabi Yohanan diz que não suspeitamos do Hamaretz. Fala de Yohanan que não tem prova. Rabi Yohanan concorda nesse caso dos dois telhados que suspeitamos do Hamaretz, sim. Porque o Hamaretz nesse caso tem uma desculpa boa. Ele pode dizer que ele estava levantando a mão para medir o telhado dele. Ele quer construir, digamos, mais um andar. Ele está medindo para saber quanto material ele vai precisar. Então ele é suspeito de levantar a mão e encostar o que está no telhado do sábio, porque tem essa boa desculpa que ele estava medindo a área do telhado dele com as mãos. Então, nesse caso, fala de Yohanu Amaharetz, que não sabe das leis, é suspeito de encostar no que está no telhado do sábio. No caso do Pat, que foi dividido na metade, não. Fala de Yohanu, o Amaharetz não tem nenhuma desculpa o que ele faz na parte do pátio que refere ao sábio, ou ele está estendendo a mão para a parte do pátio que não refere a ele. Fala Rabi Yohanan, o sábio e o Amaharetz já fizeram a medida, por isso fizeram essa cerca no meio. O Amaharetz não tem como dizer que ele está fazendo a medida outra vez, não é uma desculpa tão boa, por isso ele não é suspeito de encostar no que pertence ao sábio. Acho uma outra prova. Um caso parecido. O sábio puro tinha um telhado vizinho ao telhado do Hamaretz, na mesma altura. Fala essa breita. O sábio pode colocar alimentos lá, utensílios lá, mesmo na extremidade entre um telhado e outro, mesmo que o Hamaretz consegue alcançar. Estando no telhado dele, estendendo a mão, ele consegue alcançar o que pertence ao sábio, não suspeitamos que ele vai encostar. Assim fala a Breita. Kasha de Rav, uma prova contra Rav. Rav diz que suspeitamos do Hamaretz, a Breita diz que não. Amalach Rav, Rav vai responder o seguinte. Lav ikara bishamon ben gamrei de kaikavati, amna de ame kira machamon ben gamrei. Fala que Rav vai falar o seguinte. Essa Breita não vai como ele. Ele suspeita do Hamaretz, a Breita diz que não. Mas a gente viu antes que Rabash Homem Gamer sim suspeita do Hamaretz, no caso do telhado mais alto e o telhado mais baixo. Então o Rav vai se apoiar na opinião de Rabash Homem Gamer. Ele tem esse apoio, então Rabash Homem Gamer que discute com essa breta que a gente acabou de ver. E Rav se apoia a opinião de Rabash Homem Gamer. Isso eu falo aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o que acontece se um judeu trabalha para um goi e o goi deu como salário para o judeu o vinho do goi. O que um judeu empregado pode fazer com esse vinho ou com essa situação? Não sei se com muito mais, não, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.